Joana Barbosa tem 38 anos, é do Porto e está na Polónia. Começou a sua vida de portuguesa no mundo em janeiro de 2017, portanto está no quarto ano desta aventura, vamos dizer assim. Primeiro na Suíça e mais recentemente, como eu disse, na Polónia. Joana, vamos recuar um bocadinho no tempo e perceber como é que foi dado o pontapé de saída para esta aventura, o que é que a levou a deixar o nosso país?
Sim, o meu marido trabalha numa empresa multinacional, na Philip Morris, e esta questão já era abordada no seio familiar com alguma antecedência, não é? Nós já sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele iria ter que partir para uma carreira internacional. E, na verdade, apesar de me dar assim um friozinho na barriga, sempre vi esta possibilidade com algum entusiasmo, porque acho que seria interessante, era um desafio em família no estrangeiro.
Portanto, vocês já tinham falado sobre o assunto, era um assunto que estava em cima da mesa.
Era. Sim. Falávamos frequentemente e eu via com entusiasmo esta possibilidade.
Portanto, quando ele chegou a casa e disse: olha, convidaram-me, fizeram-me uma proposta para. Passamos só da ideia para
a concretização.
Exatamente.
A
Como é que foi, Joana?
Na verdade, o Hugo saiu antes de nós, um ano e meio, porque a primeira proposta que lhe fizeram foi um ano e meio fora. E, na verdade, por um ano e meio também me custava deixar a minha vida profissional em Portugal e ter que retirar os miúdos das rotinas deles e do país deles por apenas um ano e meio. Então, nós mantivemos-nos em Portugal e, mais tarde, quando fizeram uma nova proposta dele continuar na Suíça, nós, mais tarde, juntamos-nos a ele, então, em janeiro de 2017. Eu, na verdade, já trabalhava há 10 anos numa empresa em Portugal, com 3 filhos, como lhe disse, estava sozinha em Portugal naquela fase, com a ajuda da minha mãe, pronto, mas na verdade eles sentiam a falta do pai e eu do marido, então foi com muito entusiasmo que aceitei a aventura e na altura tirei uma licença sem vencimento, uma licença de apoio à família, chama-se assim, por 3 anos, e partimos para a Suíça, assim, em janeiro de 2017.
Joana, de alguma forma, parte do caminho estava a ser preparada pelo Hugo, como disse, porque ele já aí estava, não é? Portanto, é sempre mais fácil quando já se tem. Pelo menos o pontapé de saída já tinha sido dado por ele, mas ainda assim é uma mudança em família e, percebi bem, com 3 crianças. Como é que se prepara uma mudança assim? Eles eram o quê? Todos pequeninos?
Eram. A Leonor tinha 4 anos, que é a minha filha mais velha, o Rodrigo tinha 2 e o pequenino tinha 3 meses. Aliás, isto foi planeado de forma a eu viajar, partir para o estrangeiro já com o meu filho mais novo com 3 meses, porque aquele início de vacinas e aquele acompanhamento inicial dele muito bebezinho era importante, eu gostava que fosse feito em Portugal. Então foi complicado, e hoje olho para trás e acho que nós temos capacidade para fazer tudo, e claro que dá aquele frio na barriga, é um país diferente, uma língua diferente, mas eu acho que todos nós íamos entusiasmados, porque íamos ter uma casa maior, íamos para um país, a Suíça é muito diferente de Portugal, nós em Portugal vivíamos em Lisboa, numa cidade grande, a Suíça deu-nos a possibilidade do contacto com a natureza, um país muito civilizado, em que os miúdos brincavam na rua, então eu acho que tudo isto foi encarado por nós como uma mais-valia e como uma possibilidade de conhecer uma cultura diferente e ter uma qualidade de vida diferente também.
Joana, com esse entusiasmo todo na bagagem, como é que foi a adaptação a esta nova vida na Suíça?
Então, no início, na verdade, eu dediquei muito a adaptar os meus filhos. Eles, como disse, não falavam francês, então os primeiros tempos não foram muito fáceis. A minha filha chegava à casa e dizia: mamã, não entendo nada que os meninos dizem na escola, isto para uma mãe é complicado. Mas o que eu acho é que as crianças têm aqui uma capacidade de se adaptarem às situações, e mesmo na aprendizagem da língua foi relativamente fácil, pronto, lógico que falar assim bem, eu diria que só passado 6 ou 7 meses, mas assim, aquele início de dizer algumas palavras e fazer algumas perguntas, eles facilmente apanharam, eu senti isso. Então, eu acho que, na verdade, apesar de eu estar contente pelo desafio e entusiasmada com o desafio, eu tive sempre uma vida profissional muito ativa, e houve ali, passado uns meses de chegar à Suíça e de ter os filhos mais ou menos adaptados, sentia falta daquele desafio profissional meu e de estar mais ativa profissionalmente. Mas depois sempre me tentei focar nos aspectos positivos, não é? De poder acompanhar os miúdos, de levá-los à escola e buscá-los à escola, de estar muito mais em casa, que não acontecia quando estava em Lisboa. E isso ajudou-me imenso, ver esse lado.
Joana, e em termos culturais, em termos sociais, e até ultrapassada esta primeira fase que estava muito focada nos miúdos e percebe-se isso, não é? Para que eles se adaptassem da melhor forma, calculo que o seu processo de adaptação tenha começado um bocadinho mais tarde. O que é que mais estranhou por aí no dia a dia, na forma de ser e de estar dos suíços e das pessoas com quem tinha que conviver?
Sim, os suíços são um povo muito diferente de nós, são muito mais fechados no núcleo deles, não se mostram muito, não. No entanto, a Suíça tem uma vantagem brutal que é, há muitos expatriados aqui, não é? A comunidade internacional é muito grande. E então nós não tivemos necessidade de nos relacionar com os suíços, porque criamos laços com pessoas de todas as nacionalidades e a comunidade portuguesa é muito grande na Suíça. Eu fiz amigos que levarei para a vida, com certeza. E isso, mais uma vez, ajudou. Eu até acredito que a Suíça é dos países que, na minha opinião, para uma primeira experiência internacional, é dos melhores, porque temos uma comunidade portuguesa muito grande e tem uma série de coisas que fazem da Suíça um país fantástico: as paisagens, os parques, o verde, ser um país super calmo, a questão das regras impostas pelos suíços, mesmo de velocidade e tudo, parece que nos transmite também muita calma no dia a dia.
Joana, e ao fim de 3 anos e meio chegou a hora de fazer uma nova mudança. Faz-se de ânimo leve, foi mais fácil voltar a empacotar tudo e mudar de país. Na verdade, já o tinha feito antes, portanto, era só mais uma vez.
É verdade, não foi muito fácil, porque, como disse, eu acho que demonstro pelas minhas palavras que adorei a Suíça e acho que é um país ótimo para criar os miúdos e para viver. Então, quando o meu marido me diz que o próximo destino será a Polónia, Varsóvia, bem, não foi fácil. No entanto, eu acredito que há aspectos positivos e tento sempre tentar ver o lado positivo deste desafio e traz-me um bocadinho o social que não tinha tanto na Suíça, porque a Suíça é um país caro e então nós não fazíamos tanto jantar, não íamos tanto jantar fora, nem fazer assim alguns programas culturais de teatro e cinema. E aqui na Polónia, como o custo de vida não é tão alto, nós conseguimos ter outra, e mesmo a oferta, não é? Porque isto é uma das maiores cidades europeias, e então mesmo a oferta cultural traz-me outra coisa que a Suíça não trazia. Então tentei-me focar um bocadinho na vantagem da Polónia face à Suíça.
Mas como é que está a ser? E pergunto como é que está a ser, porque na verdade chegaram em julho deste ano à Polónia. Como é que está a ser a adaptação da família a esta nova aventura?
Já passei por várias fases, sabe? Na verdade, quando cheguei aqui foi assim meio um choque, porque o país é mais cinzento que Portugal e que a Suíça e não conhecia ninguém. Mas depois, aos bocadinhos, fomos conhecendo alguns portugueses, algumas mães dos amigos dos meus filhos da escola. Fui também criando aqui algumas rotinas, que é importantíssimo nesta fase de adaptação. E na verdade, agora sinto-me bem e sinto-me relativamente bem adaptada, ainda é muito recente, não é? Mas já tenho algumas atividades. A Polónia tem algumas características diferentes da Suíça e eu tento enaltecê-las e tento aproveitá-las. Então tenho feito muita vida cultural. A Polónia é um país que historicamente é riquíssimo, não é? Então tenho aproveitado para conhecer os museus. Sinto que nunca pensei, mas conheço bem o que foi a Segunda Guerra Mundial, à custa de ter vindo para a Polónia, já consegui fazer alguns programas turísticos cá em Varsóvia. E isso traz-me outras coisas que a Suíça não traz. Por isso, eu diria que, criando as rotinas agora, também com algum tempo, já tenho algumas, mas na verdade isto é um processo, não é? Criando algumas rotinas, sinto que os meus filhos se adaptaram bem, adoram a escola, e isso é importantíssimo para nós também nos sentirmos bem em família. O meu marido também está contente com o trabalho, por isso eu diria que tem tudo para correr bem e ser mais uma experiência enriquecedora e feliz para nós.
Joana, e não assustou o facto de fazerem esta mudança em plena pandemia?
Assustou bastante. Inclusivamente, o meu marido teve a proposta de mudança em abril, que foi exatamente na altura em que nós estávamos em plena pandemia e optamos por nos manter na Suíça até terminar o ano letivo dos miúdos e até abrandar a questão do Covid. Entretanto, viemos em julho, quando a situação estava calma, não é? Agora, de repente, assusta-me mais, confesso, agora, neste momento, porque os casos estão a aumentar imenso. A Polónia tem diariamente 10 mil casos e, na verdade, se nos acontece alguma coisa aqui, assusta-me não estar no meu país. A língua, o polaco, é muito complicado e eu diria que estou mais assustada agora do que na altura quando fizemos a mudança.
Tem o dia-a-dia muito condicionado por causa da pandemia, ou os dias correm normalmente apesar do número de casos que fazia referência há pouco?
Corre normalmente porque a escola onde os meus filhos estudam faz testes semanais, o que me transmite alguma confiança, porque eles, como são testados semanalmente, eu sei que não estão infectados. No entanto, nesta fase não vou a museus, não faço muito vida fora de casa, porque me quero resguardar. Que eles mantenham a ida à escola presencial e não nos obriguem a voltar para casa como aconteceu na Suíça.
Calculo que não tenha sido fácil o confinamento com três crianças em casa. Joana,
Não, não.
aí na Polónia já foi deixando no ar algumas diferenças que sentiu quando aí chegou. Passou pouco tempo desde que deram início a esta nova aventura. Ainda assim, algum aspecto, alguma característica que já a tenha surpreendido, que não estivesse à espera que os polacos fossem ser assim?
Toda a gente me disse que os polacos eram muito antipáticos, um povo muito fechado. E, na verdade, eu não sinto isso. Os meus vizinhos, apesar de eu não falar polaco, não é? Digo bom dia, boa tarde, obrigada. E sempre que me cruzo com eles, eu digo bom dia, obrigada. E eles respondem-me sempre com um sorriso. Por isso, eu acredito que no primeiro contacto eles não são muito simpáticos, ou pelo menos são menos simpáticos que os portugueses. Mas depois, no segundo e no terceiro, são pessoas super afáveis. Então, isso surpreendeu-me, na verdade, surpreendeu-me também a questão da limpeza da cidade. Varsóvia é uma cidade muito. Eu vinha da Suíça, então a Suíça é um país muito limpo e, na verdade, eu pensei, vou sentir a diferença e não sinto a diferença. Varsóvia é um país muito limpo, as pessoas são muito civilizadas, não se vê papel no chão, e então essas duas questões surpreenderam-me bastante.
Bom, terá certamente mais algum tempo para se ir surpreendendo aí na Polónia. Já percebemos que a vida profissional da Joana acabou por ser posta de lado, digamos assim. É mãe a tempo inteiro para se dedicar a este projeto família, mas esta aventura de portugueses no mundo levou à criação de um novo projeto, Vidas Sem Fronteiras. Quer falar-nos
Sim,
deste projeto, Joana?
assim adoraria. Quando cheguei à Suíça, passado um ano de estar na Suíça, havia uma série de questões relacionadas com esta vida de expatriados e de pessoas que vivem fora do Portugal que me inquietavam, e muitas relacionadas até com os filhos e com as línguas. E só em conversas com amigas na escola dos meus filhos é que eu encontrava respostas para algumas questões. E pensei, mas por que não criarmos uma plataforma de partilha de vivências, de partilha de links úteis, de até links práticos e dicas práticas sobre a vida fora de Portugal? Então, com uma amiga, a Teresa, criamos a plataforma Vidas Sem Fronteiras, que visa exatamente isso. Neste momento já temos 34 participantes, pessoas que mensalmente escrevem para a plataforma e já estamos com 20 países representados. Tem sido fascinante porque conheço pessoas brutais, vejo, leio experiências interessantíssimas e ajudam-me imenso depois no dia a dia e nesta vida de viver fora de Portugal.
Portanto, no fundo, uma plataforma que funciona quase como este espaço na rádio, os portugueses no mundo, na qual vocês vão partilhando, as vossas experiências e se ajudando uns aos outros.
Exatamente, é mesmo isso. E é interessante porque é a experiência da pessoa. Eu tenho tido feedback de participantes que sentem que ajudam, que quando partilham, porque há muitos sentimentos. Por exemplo, um caso concreto, agora esta questão do Covid e nós vermos os números a aumentarem em Portugal, isto inquieta-nos bastante. E eu diria que nós que vivemos fora de Portugal ainda nos inquieta mais um bocadinho e traz aqui uma ansiedade, porque não podemos estar com os nossos familiares, porque sabemos que se alguma coisa acontecer, estamos à distância de um voo, não é? Que nem sempre é fácil nesta altura de Covid. Então, às vezes partilhar este nosso sentimento há de ser calmante, diria eu, para outras portuguesas que estejam a passar pelo mesmo e que pensem, não estou sozinha, este sentimento é geral, ela está a passar pelo mesmo. E a plataforma visa um bocadinho isto também, esta partilha de sentimentos e de emoções na vida fora do nosso país.
Quando encontramos alguém que está na mesma situação, no mesmo barco, isso acaba por nos dar força para o caminho.
Exatamente.
Joana, como é que as pessoas podem participar? Como é que chegam até vocês? São vocês que as convidam? São elas que se oferecem? Como é que se faz parte deste Vidas Sem
Olha, nós temos
Fronteiras?
uma página que é www.vidassemfronteiras.com. A página tem exatamente uma parte em que explica como é que as pessoas podem participar, que é só preencher um formulário e conseguem chegar até nós. Depois fazemos uma conversa online, não é? Por Skype ou por WhatsApp, conhecemos a participante, explicamos o projeto e a partir daí a participante partilha o que achar interessante e até as áreas onde se sente mais confortável de abordar.
Alguma história que a tenha surpreendido, que a tenha tocado particularmente, Joana?
Tantas, isto é muito rico ouvir, porque quando fazemos estas conversas iniciais com os participantes, as vivências e as histórias são tão ricas e tão interessantes que eu, na verdade, não consigo salientar uma porque elas são todas. Isto é um desafio grande quando nós saímos do nosso país e temos que aprender uma língua nova, em muitos casos, às vezes nem sabemos muito bem se vai correr bem, vimos com o frio na barriga. Eu acho que isto é que é, eu diria que isto é que é de salientar e que acredito que seja comum, que é comum a todas nós que de repente abraçamos um desafio e uma vivência no estrangeiro.
Sei bem o que isso é, tendo em conta que ouço as vossas histórias desde 2012. Muitas ainda me provocam um nó na garganta, muitas me fazem ter vontade de sair e ter uma experiência como a que vocês têm, e portanto percebo bem essa dificuldade em identificar uma história ou uma partilha marcante. Quem quiser, portanto, participar neste projeto, saber mais, ler mais e conhecer histórias, Vidas Sem Fronteiras, portanto, página, Facebook,
com, sim. Temos Instagram,
Instagram.
temos Facebook. Podem nos contactar através de qualquer uma dessas plataformas.
Ficam aqui os endereços e as dicas para que se possa acompanhar este projeto da Joana Barbosa. Joana, a altura não é boa para viajar, bem sabemos, é uma altura em que temos todos que nos tentar proteger de alguma forma, mas daqui a algum tempo, quando pudermos ir ter consigo à Polónia, o que é que temos que conhecer? Onde é que nos levava na cidade de
Sim.
Varsóvia?
Bem, eu já tive essa experiência. Aliás, quando cheguei cá, tive logo algumas visitas, que é sempre bom porque sentimos, vem um bocadinho de Portugal ter connosco. E já tive que preparar alguns roteiros para que os meus hóspedes vá pudessem conhecer um bocadinho de Varsóvia. Então, na verdade, o que eu aconselho é o Museu da Cidade, o Museu do Judeu, que explica bem o que é que foi a Segunda Guerra Mundial. Há jardins lindíssimos. O Parque Jasienki é um parque muito giro, que no domingo temos sempre um piano, está um piano exterior e podemos contemplar o jardim ao som do piano, que é uma experiência giríssima. Depois, surpreendentemente, esta cidade tem vários parques e jardins. Temos o Palácio de Vila Nova, que é pertinho de minha casa, que é um sítio onde nós vamos muitas vezes. As pessoas podem vir de bicicleta, porque há imensos percursos ciclovias aqui na cidade. Inclusivamente eu tenho aulas de ténis e vou sempre de bicicleta para o ténis e venho de bicicleta para o ténis, que é uma experiência giríssima. E então eu acho que Varsóvia tem tanta coisa para oferecer que convido todos a virem visitar a cidade.
Tudo começou em janeiro de 2017. Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta aventura?
Olha, a aprendizagem é que nós conseguimos, com vontade, com determinação, eu acho que nós conseguimos superar qualquer desafio. Eu fico surpreendidíssima, inclusivamente, com as crianças, e confesso que até me comove quando eles, de repente, mudam de país, mudam de cidade, mudam de escola, e iniciaram a nova escola, chegam a casa com um sorriso nos lábios, a dizer: Mamãe, já tenho muitos amigos, já perguntei se ele queria ser meu amigo, ele disse-me que sim. E esta inocência das crianças e esta capacidade de se reinventar e de ir para o desconhecido, no fundo, que era o que foi o que aconteceu, não é? Chegaram aqui, não conheciam nada e ficam sempre e vejo sempre entusiasmo na carinha deles e isto dá-me uma alegria, penso, caramba, conseguimos tudo com vontade e com determinação. Sinto também que quando vimos temos que vir preparados também para nos adaptarmos um bocadinho à cultura do país em que estamos. Não queremos também manter a nossa forma de estar ou de ser. Tentar nos adaptar um bocadinho à realidade do país onde estamos.
Falava agora das crianças e isso recorda-me sempre uma história, que me marcou, lá está, das muitas que tenho ouvido ao longo destes anos, de um menino que vai para uma escola internacional, na China. Ele não sabia falar inglês, apesar da mãe, era professora de inglês, mas nunca o tinha ensinado. E, portanto, nos dias anteriores de ir para a escola, ensinou-lhe ali duas ou três coisas básicas, não é? Mas no primeiro dia de escola, quando foi buscar, ele vinha muito contente e disse que tinha feito quatro amigos novos, ou três amigos novos, agora já não me recordo. E a mãe perguntou-lhe, mas são portugueses? Ele disse: não, um é japonês, o outro é alemão e o outro, pronto, não sei de que nacionalidade, agora não me recordo. E a mãe disse: mas então como é que vocês falaram com uns com os outros? E ele: falamos por gestos e divertimos-nos muito. E isto explica aquilo que a Joana estava a dizer,
Sim,
não é?
sim,
É
é isso,
tão mais
Alicia.
fácil do que aquilo que parece, ou
Do que
pelo
nós
menos,
é.
não
É,
é?
na verdade, eu enquanto mãe preocupada com aquele primeiro dia, e depois eles chegam super, já com vários amigos, é isso, e se calhar muitos deles também não falavam inglês, e eles conseguem se desenrascar, e as crianças têm uma capacidade incrível. E isto é o que mais me. E agora, se me perguntar, gostava um dia de voltar a Portugal? Claro que sim, mas acho que isto é tão rico para as crianças e esta oportunidade de viajarem pelo mundo e de conhecerem culturas diferentes e de fazerem amigos que não são os amigos portugueses, não é? Eu acho que é tão importante, é tão tem tanto valor, não é? Que acho que eu manteria-me, por mais que haja aquele frio na barriga de termos que mudar de país e todo o trabalho associado à mudança, não é? Trabalho de mudança mesmo, não é? De nos adaptarmos ao novo sítio, mas não há dúvida que eu faria mais umas quantas vezes. Não, acho que é muito rico para nós enquanto família.
Portanto, já sabemos que apesar da vontade de um dia regressar a Portugal, a vontade de continuar fora é grande. Esta experiência na Polónia, na verdade, está a começar, porque chegaram em julho de 2020. É uma experiência para durar quanto tempo, Joana? Quantos anos se vê aí na Polónia?
Os percursos profissionais do meu marido, regra geral, mudam de 3 em 3 anos. Por isso, eu acredito que nós vamos cá estar 3 anos. Isto varia, pode variar, não é? Lógico, mas em média é isso que acontece. E eu diria que estaremos cá 3 anos e depois haveremos de partir para um novo destino.
Uma vida sem fronteiras. Vamos lá falar das
Mesmo.
saudades. De que é que sente mais falta do nosso país?
Ai, de tanta coisa, eu sou muito portuguesa, gosto muito. E acho que outra coisa interessante de viver fora de Portugal é que também ficamos mais patriotas. De repente, os meus filhos vestem as t-shirts de Portugal com muito orgulho e eu explico-lhes um bocadinho da nossa história para percebermos que, apesar de pequeninos, nós somos um povo aventureiro e determinado e destemido. E eu adoro Portugal, adoro as praias, sinto muita falta do cheiro a mar. Aliás, quando aterro no Porto, a primeira coisa que faço é ir sentir o mar e o cheirinho, e isso faz muita falta. Já fazia na Suíça, aqui na Polónia nós temos mar, mas é diferente do nosso. E então sinto muita falta do mar, sinto muita falta de alguns petiscos, que tento fazê-los aqui, mas parece que não sabem a mesma coisa. E depois a família, não é? Que na verdade, apesar de me visitarem com frequência, sinto falta deles e sinto falta dos convívios ao fim de semana, de um jantar de aniversário de um filho de uma amiga que deixamos, que perdemos, não é? E isso, na verdade, deixa-me saudade e deixa-me Sinto falta.
Faz parte da experiência. Falava há pouco da forma como vai falando de Portugal aos filhos, o vestir as cores do nosso país. Como é que se lhes ensina a ser português? Como é que faz esta passagem de testemunho, estando eles a crescer longe do nosso país, do país deles, do país que os viu nascer? Porque eles
Sim.
nasceram todos cá.
Todos, sim. É, não é, é um desafio para mim, confesso. No entanto, como nós, felizmente, passamos bastante tempo em Portugal, no verão passamos sempre um mês e meio em Portugal, tentamos ir na Páscoa também, pronto, vamos com frequência. Mas eu acho que é muito viver aí e quando estamos aí eles perceberem falarmos sobre a nossa cultura, eu acho que ajuda imenso. E eu depois em casa, volta e meia, fazemos aqui algumas aulas de história, porque na verdade eles estão a estudar em inglês e não têm história não vão nunca saber a história de Portugal, a não ser que eu lhes dê um bocadinho. Então, com frequência, falamos sobre isso, e é a forma que eu tenho de lhes mostrar com mais profundidade o nosso país.
Joana, só falta mesmo uma palavra. Qual é a palavra que melhor define esta vida de portugueses no mundo, esta vida sem fronteiras, esta história que começaram a escrever em janeiro de 2017?
Bem, isto é um grande desafio, porque na verdade eu colocaria duas palavras e talvez entre entusiasmo, entre desafio. Eu acho que estas duas palavras para mim descrevem bem o nosso sentimento enquanto vivemos fora de Portugal. Desafio no sentido em que, na verdade, é um desafio, não é? Entusiasmo, porque eu acho que é essencial para nós conseguirmos viver isto e nos superarmos a cada dificuldade.
Que o entusiasmo esteja sempre presente nos desafios desta vossa vida sem fronteiras. Muito obrigada, Joana Barbosa.
Obrigada, Alice.
Está
Foi um
em
prazer.
Varsóvia, na Polónia. É uma portuguesa no mundo desde 2017.